Senhor presidente, querido presidente senador Paulo Paim, senhores senadores, em primeiro lugar quero registrar uma notícia muito positiva para o Brasil. O Brasil é campeão internacional e não estamos falando de esportes. O Brasil é o país que mais tem títulos na Copa do Mundo de futebol masculino. Destaca-se também no handball, no futsal, no futebol feminino, natação, voleibol feminino e masculino, no automobilismo, diversos outros esportes. Mas não é só aí que somos campeões. Os estudantes brasileiros estão fazendo bonito lá fora. Entre os dias 2 e 6 de abril, na cidade de Bogotá, na Colômbia, houve a World Skill Americas, primeira edição regional da competição de habilidades técnicas e tecnológicas entre escolas técnicas profissionalizantes dos países participantes, e o Brasil foi o país com maior número de medalhas, seguido pela Colômbia. Havia também delegações da Argentina, Antilhas, Holandesas, Barbados, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru e Estados Unidos. 180 competidores foram acompanhados por 170 especialistas que os avaliavam em 32 habilidades programadas. O fortalecimento do ensino técnico pelo governo federal e principalmente o Pronatec, que hoje dá oportunidades a quase 1,5 milhão de pessoas, foram alguns dos grandes responsáveis pelo sucesso dos brasileiros. Dois medalhistas da nossa seleção, inclusive, são alunos do Pronatec. O Brasil foi medalhista em 30 das habilidades programadas, foram 27 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Também foi concedido o prêmio Albert Vidalau, participante que conquistou maior pontuação. O Albert Vidalau, que ganhou, foi o participante que conquistou maior pontuação entre todas as competições. Quer dizer, quem levou o prêmio Albert Vidalau foi o brasileiro Rafael Wenderson Moraes Pereira, na modalidade soldagem, que fez 576 pontos. Os medalhistas do World Skill Americas foram recebidos pelo diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, e ontem foram recebidos no Palácio Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, que os cumprimentou. E gostaria aqui, portanto, de cumprimentar estes campeões que receberam ouro: Alexandre Sampaio Luz na polimecânica, Ariel Bertolucci na alvenaria, Kaique Ferreira de Faria no elétrico industrial, Carlos Adriano Vieira e Vitor Brandão na robótica, Diego Basso e Matheus Gaspari de Freitas na mecatrônica, Gabriel de Castro Freitas na automação de projetos, Henrique da Silva Santana na ferramenta, Gabriel de Souza Cardoso na refrigeração, José Augusto Costa Ferreira no torneamento, Júnior Renato Ferreira no revestimento cerâmico, Luiz Gustavo Brant na confeitaria, Márcio Venâncio Aurélio Caetano no torneamento, Mariana Maria Vieira de Freitas na confecção de roupas, Matheus Gaspari de Freitas na mecotrônica, Matheus Iukoski na automecânica, Maurício Saraiva dos Santos na eletrônica, Paulo Henrique Castro Pereira no projeto gráfico, Rafael Wenderson Moraes Pereira na soldagem, Rudimar Braga dos Santos no drywall, Celimar Dias dos Santos Filho na marcenaria, Vitor Gabriel Veríssimo Brandão na robótica, Wesley Silvestre dos Santos no fresamento, Juliana Almeida Bezerra em cabeleireiro, Anderson Fonseca de Almeida em serviço de restaurante, Rita de Cássio Rocha Agliardi na enfermagem, Guilherme Lima Hernandes Rincão e Michael Brito de Jesus aplicativos para tablet, Paulo Fachin nas instalações hidráulicas, e ganharam prata Edson Giovanni dos Santos, sistema de redes, Elisa Thaís Neves Amâncio, nas soluções em tecnologia da informação, Leandro Figueiredo Oliveira, na Elétrica Predial, Matheus Paulino da Silva Santos, na Web Design, e Poliana Aparecida do Nascimento, na Cozinha. Meus parabéns a todos esses que ganharam o campeonato na World Skill Americas, no torneio mundial de especialidades das Américas. E então está de parabéns o Brasil em nestas modalidades que não são propriamente as esportivas, são de desenvolvimento profissional. Mas eu quero hoje, presidente Paulo Paim, fazer aqui um balanço daquilo que vem acontecendo com o programa Bolsa Família, que se iniciou em 2003, quando o governo do presidente Lula, levando em conta os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, resolveu unificar aqueles quatro programas que tiveram origem nos anos 90, até com experiências locais, como daqui do Cristóvão Buarque, governador no Distrito Federal, que quando ele era do PT, de José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, do PSDB, e foi se alastrando, e eis que toda a discussão da garantia de uma renda mínima, que iniciou-se no Senado em 91, acabou resultando nesses primeiros programas de renda mínima associados à educação, também denominados Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque os batizou, e foram se espalhando por Ribeirão Preto, Belém, Belo Horizonte, Mundo Novo, Caxias do Sul, Porto Alegre e assim por diante, até que então surgiram os diversos projetos para que pudesse a União financiar os municípios que adotassem programas naquela direção. E em 97 foi aprovado o projeto de Nelson Marquezão, ao qual foram apensados dois outros projetos da Câmara, e também aqui no Senado, três outros projetos, e então se desenvolveu o programa de garantia de renda mínima associado à educação. Primeiro seriam financiados em 50% dos gastos de cada município, mas a partir de 2001, 100%, daí veio o programa Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação no primeiro semestre do governo do presidente Lula, mas todos estes programas acabaram sendo unificados em outubro de 2003 no programa Bolsa Família. E gradualmente ele foi aumentando, e eis que em dezembro de 2013 havia 14.086.199 famílias beneficiadas, e chegou-se, no último dado disponível, senhor presidente, temos hoje o seguinte número: famílias que têm renda per capita até o valor de R$ 140,00 per capita até em março de 2014, somavam em todo o território brasileiro 18.753.362 famílias. Dessas, em maio de 2014, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, no balanço publicado ainda hoje, e todos podem verificar esses números ali no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social, eram 13.940.270 famílias. Daquelas 18.753.362, que estavam efetivamente sendo beneficiárias do programa Bolsa Família. Isto significa que 74,33% das famílias que, em tese, pelo regulamento do programa definido em lei, estão efetivamente recebendo. Isto é um pouco maior do que 74,28% que estavam recebendo em dezembro passado. Se nós quisermos efetivamente avançar em direção à chamada busca ativa, ou seja, desde 2011, a presidenta Dilma tem conclamado os governos estaduais, os municipais, as entidades da sociedade civil, os sindicatos de trabalhadores, as confederações de associações de indústria, de comércio e nós, cidadãos, nós, senadores, deputados, vereadores, se soubermos que em qualquer lugar dos 570 municípios brasileiros, se houver alguma família que não esteja recebendo R$ 140 per capita ou receba menos que até R$ 140 por pessoa, isto até maio, até o dia 31 de maio, daqui 2 dias, se não receber pelo menos R$ 140 por pessoa, em média, então essa família passa a ter o direito de receber o benefício e pode perfeitamente se inscrever na Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social do seu município ou no chamado Centro de Referência de Assistência Social, o chamado CRAS, que existe em tantos municípios pequenos, médios e grandes no Brasil, e se inscrever e passar a receber. Ora, senhor presidente, é interessante fazermos aqui um breve relato de a quantas anda a cobertura ou a chamada busca ativa em cada um dos estados brasileiros. E, se me permite, senador Paulo Paim, eu vou ler porque é importante que os governadores, os prefeitos de cada um dos estados e a população saiba quantas anda a aplicação do Bolsa Família. No Ceará, é o estado que está mais adiante em proporção, 83,83%, são 1.090.716 famílias que estão inscritas, de 1.301.075 que poderiam estar inscritas. No Amazonas, 358.975, das 442.377 famílias que poderiam estar inscritas, correspondendo a 81,15%. Alagoas, 538.566 poderiam estar inscritas e lá estão inscritas 436.867, correspondendo a 81,12%. No estado do Pará, 1.079.000 famílias poderiam estar inscritas, 873.712, correspondendo a 80,94%, estão efetivamente sendo beneficiárias. No Sergipe, 344.398 são potencialmente famílias que poderiam estar inscritas e dessas, 274.765, correspondendo a 79,78%, estão inscritas. Eu vou aqui solicitar que seja transcrito na íntegra, mas eu vou falar agora, eu falei os 5 estados com maior proporção de inscritos. Vou citar o estado da Bahia, que de 2.331.527 famílias que poderiam estar inscritas, tem 1.774.099 famílias, correspondendo a 76,09%. Ressalto que o estado da Bahia é o que tem maior número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, embora tenha 76%, e os cinco estados que eu mencionei anteriormente têm uma proporção maior. Os estados que têm menor proporção são Goiás, onde 496.669 famílias poderiam estar inscritas, 334.481, correspondendo a 67,34% estão inscritas. O meu estado de São Paulo, que teria 2.050.028 famílias com possibilidade de estar inscritas, e 1.343.153 estão inscritas, correspondendo a 65,52%. Rio Grande do Sul, 683.527 poderiam, segundo a lei, estar recebendo, senador Paulo Paim, no seu estado, e dessas, 444.834 estão efetivamente inscritas, correspondendo a 65,08%. O Distrito Federal, são 145.895 que poderiam estar inscritas e 92.765 estão efetivamente beneficiárias, correspondendo a 63.058%. Santa Catarina, 232.723 poderiam estar inscritas e 138.035 famílias efetivamente estão inscritas, correspondendo a 59,31%. Portanto, senador Paulo Paim, no chamado esforço da busca ativa, há ainda praticamente 25% para realizar a meta tão saudável da presidenta Dilma Rousseff e da ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. O que proponho a cada governador, a cada prefeito para avançar? Vamos supor que... Bom, e eu tenho conversado com o prefeito, senador Paulo Paim, ainda neste final de semana. Estive, por exemplo, no município de Socorro e sugeri ao prefeito que ele utilize o programa quinzenal de rádio, de televisão, que tem na cidade, para explicar o programa Bolsa Família da forma a mais didática. E se me permite, porque muitos pais e mães estão nos assistindo nesse horário, então vou aqui dar a explicação sobre o que é o programa Bolsa Família. Nos 5.570 municípios brasileiros, em todo o território brasileiro, se houver uma família que... Vou dar os dados a partir de 1º de junho em diante, porque houve o ajuste de 10% nos valores pela presidenta Dilma na sua comunicação à nação em 30 de abril, véspera do nosso 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, toda e qualquer família no Brasil, se ela não tiver uma renda que signifique uma renda familiar por pessoa, per capita, de pelo menos R$ 154 por mês, ela passa a ter o direito de receber o benefício Bolsa Família. Vamos supor, pai, mãe e 8 crianças, para ficar bem redondo, 10 pessoas, R$ 1.540 por mês. Se o pai e a mãe e quem mais tiver renda na família, somadas as rendas de todos, não alcançar pelo menos 1.540 nessa família de 10 pessoas, ela tem o direito de ir lá e se inscrever na Secretaria do Desenvolvimento Social, na Assistência Social, e passar a receber quanto? Se a renda familiar per capita não atingir sequer R$ 77 por mês, na família de 10, R$ 770, o benefício inicial é de R$ 77 mais R$ 35, R$ 70, R$ 105, R$ 140 ou R$ 175 se nessa família houver uma, duas, três, quatro, cinco ou mais crianças na faixa de 0 até 15 anos e 11 meses. E mais 42 e mais 42, somando R$ 84,00, se na família houver um ou dois adolescentes entre 16 e 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, durante a gestação, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde do seu município, até que nasça o nenê, para ver como está se desenvolvendo a sua saúde e da criança que vai nascer. Os pais devem levar as crianças de até 6 anos de idade para a rede pública de saúde realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas, os adolescentes pelo menos 75% das aulas nas escolas. E, desde o ano passado, a presidenta Dilma lançou o chamado Brasil Carinhoso, que é complementar ao programa Bolsa Família e que diz o seguinte, segundo o que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional: se numa família beneficiária do programa Bolsa Família, se somarmos, presidente Paulo Paim, a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem tiver renda mais na família, e mais o benefício do Bolsa Família, tal como eu acabo de descrever, então, esta família, se dividir aquela soma da sua renda mais do benefício do Bolsa Família por número de pessoas da família, e se não o der, pelo menos, a partir de 1º de junho, R$ 77,00 para a família, no caso da família de 10, R$ 770,00, então, esta família terá o direito de receber a complementação necessária para ter R$ 77,00 por mês. E isto é algo que o governo federal vai complementar para aquela família. O governo federal colocará os recursos à disposição da prefeitura, que é quem administra, em cooperação com o governo federal, o programa, e a prefeitura, então, complementará o necessário para atingir pelo menos R$ 77,00 por mês. Isto significa, senador Paulo Paim, que hoje, no Brasil, se bem aplicado o programa Bolsa Família, toda e qualquer pessoa tem o direito de pelo menos R$ 77,00 por mês. E este valor equivale a US$ 1,25, considerado o valor do valor de o chamado purchasing power, o valor do poder aquisitivo do dólar, considerado a publicação da ONU, que, segundo o que eu vi, é de abril deste ano, então, multiplicado pelo valor do dólar, então, nós teríamos um valor da ordem de R$ 77,00 por mês, para que se garanta pelo menos US$ 1,25 ou US$ 2,20, 20 e poucos centavos por dia para cada pessoa. Ainda é uma quantia modesta, mas é o padrão internacional considerado pela ONU para que uma família esteja pelo menos acima do nível da pobreza extrema. E este é o critério que está se assegurando no Brasil e que efetivamente contribuiu significativamente a partir de 2003, quando se iniciou o programa Bolsa Família, com o seu aumento gradual ano a ano, para que o coeficiente Gini de desigualdade do Brasil, que estava em torno de 0,59 em 2001, 2002, fosse a cada ano diminuindo até chegar em 2012 a 0,51 e pouco, e todos os anos houve esta diminuição do coeficiente Gini de desigualdade, além de outros fatores muito significativos, como a diminuição da mortalidade infantil no Brasil em 58% e o fato de que há um estímulo também à economia, estima o IPEA que cada real injetado na economia brasileira, no programa Bolsa Família, acaba tendo um efeito positivo de R$ 1,78 na economia. E eu aqui também fiz um levantamento e acho importante ressaltar para o conhecimento de seria interessante que cada prefeito olhasse na página do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu recomendo, querido presidente Paulo Paim, que já que Vossa Excelência visita tantos municípios a cada final de semana que vai ao Rio Grande do Sul, e quando dialogar com os prefeitos, sugira a eles, olhe ali no relatório, na página, na internet do Ministério do Desenvolvimento Social, e ali coloque ali Bolsa Família, o nome, bom, o estado do Rio Grande do Sul, o nome de sua respectiva cidade. Então, vamos supor que fosse Porto Alegre. E então, para conversar, por exemplo, com o nosso prefeito José Fortunati, em março de 2014, havia em Porto Alegre, quantos são os habitantes de Porto Alegre, senador Paulo Paim, hoje? Quase 2 milhões? Pouco mais?
Eu acho que mais que 2 milhões.
3 milhões quase. Então, mas em Porto Alegre, famílias com renda familiar per capita até R$ 140 por mês, em março de 2014, eram 81.220 famílias. Dessas, 52.806, 65,02%, estavam efetivamente inscritas. Falta, portanto, 34 e poucos por cento a mais. E seria interessante sugerir ao prefeito José Fortunati para fazer uma exposição num dos seus programas de televisão para avisar as famílias que, tendo direito, ainda não estão inscritas. E para que elas, e sobretudo, é importante dizer ao prefeito José Fortunati, se, caro José Fortunati, meu amigo, se fizer isso, o que é que vai acontecer com Porto Alegre? Hoje, o benefício médio do Bolsa Família está em torno de R$ 157. Ora, se em Porto Alegre, onde faltam cerca de 29 mil famílias para serem inscritas, se cada uma estiver recebendo, a partir de daqui dois, três meses, R$ 157 em média, e vai ser um pouco mais com os novos valores, lá da ordem de R$ 170 em média, vezes quase 30 mil famílias, este é um recurso que virá do orçamento do governo federal para movimentar adicionalmente a economia de Porto Alegre e de cada município onde se realizar este esforço. Em São Paulo, há 568.133 famílias que em março de 2014 poderiam estar inscritas, e dessas 360.950 correspondendo a 63,53%, e, portanto, eu quero assinalar, eu até cumprimento o prefeito Fernando Haddad e a Luciana Temer, que é a secretária de Desenvolvimento Social, porque quando era dezembro de 2012, o último mês do prefeito Gilberto Kassab, essa proporção estava em torno de 50% e agora se aproxima de 64%. Há um avanço significativo e eu sei que eles têm realizado um esforço nesse sentido. Eu peço, senhor presidente, que estas duas tabelas possam ser inseridas aqui e registradas de forma completa como parte de meu pronunciamento. E quero dizer, a partir do diálogo intenso que aconteceu hoje na Comissão de Assuntos Sociais, em função do projeto do senador Aécio Neves, e tendo sido relatora do projeto a senadora Lúcia Vânia, e houve um diálogo de alta qualidade, muito intenso, e por 10-9 o projeto do senador Aécio Neves foi aprovado. Mas ele ainda será objeto de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E quem sabe até lá possamos convidar a ministra Tereza Campelo para um diálogo com a Comissão de Assuntos Econômicos, porque é importante ressaltar que todos os partidos e senadores são adeptos e são favoráveis, e todos nós votamos, primeiro nos programas que os antecederam, o Bolsa Escola, o Bolsa Família, o Programa de Garantia de Renda Mínima, aí até... E as transformações. Hoje há um certo equilíbrio e divisão sobre como aperfeiçoar o programa Bolsa Família. Então, deu 10-9 lá na nossa comissão, já presidida tão brilhantemente por Vossa Excelência, e agora Vossa Excelência também presidiu Assuntos Sociais?
Agora é o senador Valdemir Mocca, e o projeto vai para a Comissão de Direitos Humanos, então, onde eu já fui presidente.
Agora o projeto vai para a Comissão de Direitos Humanos,
é a senadora Ana Rita.
Senadora Ana Rita preside, e Vossa Excelência sempre muito atuante lá. Isso. Então nós teremos a oportunidade, quem sabe, lá na Comissão de Direitos Humanos, de ouvir a ministra Tereza Campelo. E eu espero que possa haver um diálogo muito construtivo, para além das disputas políticas que teremos dadas as eleições de 5 de outubro, mas que possamos todos chegar a um consenso, se possível, com respeito a como aperfeiçoar o programa Bolsa Família. E eu espero, Vossa Excelência sabe muito bem, que um dia nós iremos chegar à renda básica de cidadania, que eu tenho a convicção vai, inclusive, resolver até melhor o problema detectado pelo senador Aécio Neves, que, segundo me informou ainda hoje de manhã, ele acabou propondo este aumento do prazo em 6 meses. Da família beneficiária do programa Bolsa Família, no dia que ele ouviu de um trabalhador rural lá no interior de Minas Gerais que ele estava recebendo o programa Bolsa Família e, por causa disso, ele estava não querendo se formalizar na sua carteira de trabalho, com receio do aumento de remuneração e que ele iria perder o benefício do Bolsa Família. Então, em função disso, o senador Aécio Neves propôs este aumento do prazo segundo o qual a família vai ter o direito de ser elegível para o programa Bolsa Família. Ora, felizmente, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, por consenso de todos os partidos, aprovaram a lei 10.835 que instituirá um dia a renda básica de cidadania. Será instituída por etapas, pouco a pouco, até que cheguemos lá. Amanhã, senhor presidente, ali na PUC, na Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, haverá o lançamento de um livro do professor Josué Pereira da Silva, Por que a renda básica, onde será explicado por que que a renda básica de cidadania, uma vez instituída, vai resolver, e com grandes vantagens, estes problemas, tais como aqueles que foram objeto de debate hoje tão interessante na nossa comissão. Eu agradeço muito, senador Paulo Paim, pela atenção e pela paciência de Vossa Excelência em me proporcionar esta reflexão. O que eu tenho certeza é que todos nós senadores, Aécio Neves, Lúcia Vânia, Humberto Costa, Paulo Paim, Ana Rita, todos nós queremos o aperfeiçoamento do programa Bolsa Família, queremos fazer com que o objetivo maior da presidenta Dilma, segundo o seu pronunciamento de posse, de erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, vai ser atingido, e eu espero que por formas consensuais entre todos nós, senadores. Muito obrigado.